está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 17 de abril de 2020. Dia Mundial do Portador de Hemofilia. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Pandemia do coronavírus adia vestibulares no Brasil.
Correios lançam novos serviços digitais.
Coronavírus faz leite e feijão aumentar de preço.
Morador da zona rural de Parintins picado por cobra freta a voadeira por não encontrar serviço na saúde pública.
Entrega de comida a domicílio é saída para famílias afetadas pela crise econômica.
Defensoria Pública desenvolve projeto em combate à violência doméstica.
Decreto prorroga a suspensão de visitas a presídios até 30 de abril.
Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O sonho de passar no vestibular de uma universidade pública vai ser adiado por um pouco para estudantes de várias partes do Brasil. Isso porque algumas instituições de ensino superior já anunciaram o adiamento dos vestibulares agora do meio do ano, devido à pandemia da Covid-19.
Como não há previsão de quando os vestibulares adiados vão ocorrer, os alunos têm a chance de estudar um pouco mais, de várias maneiras. O professor de matemática do ensino médio, Leonardo Simões, dá algumas dicas.
Tem vários professores que estão fazendo aulas, né, online, cursinhos também, estão se adaptando com a nova realidade. Eu acho o aluno, o estudante também, precisa pensar, se organizar, né? E quando está em casa, tem um problema de organização, de tempo. E continuar resolvendo provas antigas, pegando os conteúdos que têm mais dificuldade.
O aluno do terceiro ano de ensino médio, Gustavo Melo, estuda mais de 8 horas por dia para conseguir entrar na universidade. Ele quer cursar Ciências da Computação e conta como está mantendo o ritmo nesse tempo de isolamento social.
De 7h30 a 1h da tarde, eu tenho realizado as atividades propostas pela escola. Aí, a partir das 2h30, eu tenho estudado para um curso que eu faço da UNB. Agora o curso está sendo feito online devido à pandemia. Mas eu paro de estudar para esse curso, volta das 5h30. E a partir das 6h30, assim, eu começo a realizar conteúdo para o Enem e refazer algumas questões.
Em Parintins, 12 horas e 3 minutos.
Saúde.
O Amazonas registrou mais 165 casos de Covid-19 nesta quinta-feira, dia 16 de abril, totalizando 1.719 casos confirmados do novo coronavírus no estado. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Saúde, a SUSAM, e pela Fundação de Vigilância em Saúde, em coletivo online.
Também foram confirmados mais 18 óbitos pela doença, elevando para 124 o total de mortes.
Ainda de acordo com o boletim, 1.220 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em social ou domiciliar, o que corresponde a 70,97% dos casos confirmados no Amazonas.
O número de pessoas recuperadas e que estão fora do período de transmissão do vírus também segue aumentando e já totaliza 221 casos.
O governador Wilson Lima anunciou a abertura de mais 45 leitos no Hospital Delfim Aziz, sendo 25 de UTI e 20 clínicos, e disse que o Hospital de Retaguarda da Universidade Newton Lins começa a funcionar no fim de semana.
Centros de saúde Dr. Toda e Mãe Palmira dispõem de testes rápidos para a Covid-19.
Além dos testes para a Covid-19 que estão sendo feitos nos hospitais Jofre Coen e Padre Colombo, os centros de saúde citados acima também receberam exemplares desses testes para a população parintinense.
A iniciativa, de acordo com a Censa, busca ampliar a rede de testagem no município e dessa forma buscar a melhor forma de acompanhamento para os pacientes infectados.
O secretário de saúde de Parintins, Cleiton Rodrigues, destaca que os dois centros que também receberam os testes se tornaram referência na nova dinâmica de atendimentos adotada durante esta pandemia.
É importante ressaltar, essas unidades são as duas unidades de referência do município de Parintins para atendimento de pacientes sintomáticos e respiratórios dentro da nova estrutura que foi montada com toda a equipe do município de Parintins. E é importante ressaltar que a realização do teste rápido, ele tem uma recomendação na nota técnica do Ministério da Saúde. O paciente para realizar, ele é especificamente para os profissionais da saúde que apresentam sintomático respiratório ou para as pessoas que apresentam sintomas relacionados à questão respiratória, entendeu, tá? E também há um prazo mínimo, né? E esse paciente ele tem que apresentar de 8 a 10 dias de sintomas para que a gente possa realizar esse teste rápido. No entanto, nós temos também a coleta de exames que é feito para realizar o exame em Manaus no LACEN. Se for necessário, também essa coleta está sendo realizada não somente para os pacientes que estão internados, mas para os pacientes que apresentam sintomas respiratórios. Prefeito de Parintins, prefeito Biraci e vice Tony Medeiros, com responsabilidade, fiz a aquisição já de 1.000 testes também para realizar na população parintinense. É importante que nós possamos disponibilizar esses testes.
Com a falta de máscaras cirúrgicas no mercado, milhares de pessoas passaram a adotar o uso de máscaras caseiras como medida preventiva para evitar o contágio pelo coronavírus.
As máscaras cirúrgicas e caseiras devem ser utilizadas para evitar a contaminação pelas gotículas respiratórias da boca e do nariz de alguém que esteja infectado pela Covid-19.
Esses acessórios também devem ser usados pelos pacientes com sintomas de infecção respiratória, como febre, tosse, espirros e dificuldade para respirar, desde a chegada ao serviço de saúde, no local de isolamento e durante a circulação dentro da unidade.
O médico Alberto Figueiredo explica que pessoas com sintomas ou não devem usar as máscaras médicas, mantendo o distanciamento social, higiene das mãos, que cubram a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, e evitar tocar os olhos, boca e o nariz.
O profissional em saúde, além de recomendar o uso irrestrito de máscaras, seja cirúrgica ou caseira, orienta a população sobre o uso e limpeza.
A higienização, mas a gente tem diversas formas de higienizar essas máscaras. É um tecido mais impermeável, ela pode ser higienizada só com álcool 70%, borrifado, né? Mas a máscara caseira, uma máscara de tecido, você faz uma máscara caseira, é com tecido duplo, né? Porque o tecido ele tem os poros um pouco maior do que alguns materiais utilizados para máscara. Você pode lavar com solução com um pouco de água sanitária, que mata o vírus, né? Depois pode passar um ferro quente em cima, que já ajuda. Então você pode higienizar sua máscara caseira como você vai higienizar sua roupa, não tem problema. A gente tem tido um problema grande de máscaras no mundo inteiro, né? Recentemente teve uma briga entre os Estados Unidos e a França comprando máscara da China, então acho que nesse momento é válido. Tem um vídeo que circula aí da experiência da República Tcheca, né? Mostra que eles usaram muita máscara, porque a máscara ela não é só importante para você não se contaminar, ela é importante para você não contaminar outras pessoas. Então se a população de maneira geral começar a usar máscara, mas a hora que você espirra, que você tosse, você não dissemina os vírus se você estiver infectado. Então, o uso da máscara, e eu acho que, sinceramente, se eu também pudesse usar uma máscara caseira, eu até usaria, mas nós somos expostos um pouco mais, e o tecido caseiro ele vai precisar ser lavado com mais frequência, né? Não vou poder, no meio do hospital, estar lavando máscara, quando um paciente tossir próximo da gente. Então, a máscara caseira, ela até se torna um pouco mais confortável, né? De usar. Então, né, todo mundo que se adapta. A gente já tem uma rotina de usar máscara no dia a dia, principalmente eu que sou cirurgião, a gente sempre opera de máscara. Mas mesmo assim é algo que incomoda, que causa um desconforto. Então, a máscara caseira ela é um tecido que causa menos alergia, normalmente. Você consegue ter uma adaptação mais fácil e vai colaborar tanto para a sua proteção individual quanto para diminuir a disseminação do vírus. E a higienização, acho que é isso. Se for um tecido que é lavável, eu lavo, bota na água sanitária que resolve.
Um modelo matemático criado por um grupo de 6 pesquisadores ligados às Universidades Federais de Alagoas e do Rio Grande do Norte, da Santa Casa de Maceió, ao Centro de Testagem e Acolhimento de HIV-AIDS de Itaberaba, da Bahia, e à Escola Superior de Ciências da Saúde, em Brasília, aponta colapso no Sistema Brasileiro de Saúde a partir da semana do próximo dia 21 de abril.
De acordo com a projeção no ritmo atual de evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil, o volume de unidades de terapia intensiva, ou seja, as UTIs, disponíveis no país, não seria suficiente para atender a demanda.
O trabalho leva em consideração ainda as medidas de distanciamento social atualmente vigentes, seu impacto na redução de transmissão da doença e o percentual médio de infectados que precisam ser internados nas unidades de terapia intensiva por apresentarem quadros mais graves de infecção nos pulmões.
Em um pronunciamento online na noite desta quinta-feira, a Prefeitura de Maués confirmou 2 óbitos suspeitos de Covid-19 no município. Um indígena, Sateré Moé, de 67 anos e um idoso de 80 anos foram as vítimas.
Os 2 pacientes que testaram positivo através do teste rápido estavam internados no Hospital Dona Mundiquinha. Um deles deu entrada na unidade hospitalar na última quarta-feira, dia 15, e teve quadro de saúde agravado em pouco mais de 24 horas, chegando ao óbito na noite desta quinta-feira, dia 17, de acordo com o secretário municipal de saúde, Framatone Firmo.
Atendendo às normas da Anvisa, os 2 mortos não tiveram velório e foram enterrados ainda na noite de quinta-feira em um cemitério recém-inaugurado no município. Outros 2 indígenas que moram na mesma comunidade do Sateré, que veio a óbito, foram diagnosticados com Covid-19 pelo teste rápido. Então, aguarda a contraprova do Laboratório Central de Manaus, o LACEN.
10% da população moesense, o que representa quase 7 mil habitantes, vivem em aldeias indígenas. Na comunidade com os casos positivos vivem 24 famílias que já estão sendo monitoradas pelo DICEI Maués.
No último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Maués registra 13 casos de Covid-19 confirmados por teste rápido e 4 confirmações pelo LACEN, onde ainda estão 7 amostras aguardando diagnóstico.
Em Parintins, 12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Os Correios lançaram novos serviços digitais para facilitar a vida dos cidadãos. São 3 novidades disponíveis no site e no aplicativo dos Correios. O primeiro deles é a entrega digital, onde empresas, bancos, instituições públicas e privadas vão poder disponibilizar aos clientes os comunicados no formato digital, de graça.
O usuário precisa acessar a seção Minhas Mensagens no aplicativo dos Correios e conferir o espelho dos documentos, igual ao que recebe em casa.
Outro serviço novo é o aviso de recebimento eletrônico. Com ele é possível consultar na página de rastreamento no site dos Correios a foto da etiqueta que confirma o recebimento de uma remessa imediatamente após a entrega.
E a terceira novidade é o e-carta fácil, que torna mais prático o envio de cartas comerciais para pequenas e médias empresas de todo o país. José Carlos Vieira Júnior, chefe do Departamento de Negócios Postais dos Correios, fala do aplicativo.
Hoje está disponível na loja Play Store para celulares Android. Hoje ele tem as funcionalidades busca agências, para que você consiga identificar uma agência mais próxima de você, para você se locomover e fazer as suas postagens. E também a funcionalidade de rastreamento, onde você consegue verificar o status da sua encomenda, né? Ou aquela que foi enviada para você, ou aquela que você enviou para alguém. A gente vai ter a funcionalidade Minhas Mensagens. Essa funcionalidade, ela tem como principal característica a consolidação de todas as informações, comunicações formais que você hoje recebe no meio físico, também agora no meio digital.
O juiz Tapara da Fazenda Pública, Paulo Fernando de Brito Feitosa, determinou nesta quinta-feira, dia 16, que o governo do estado providencie o funcionamento integral do Hospital Delfim Aziz com a abertura da capacidade total dos leitos clínicos, em antecipação à instalação dos respiradores necessários para os leitos de unidade de tratamento intensivo UTI.
Outra determinação é a contratualização de novos leitos clínicos e de UTI, toda vez que a rede de assistência para a Covid-19 alcançar seu máximo funcionamento, a ocupação de 85% dos leitos ofertados.
A decisão atende solicitação do Ministério Público do Amazonas, que por meio de ação civil pública solicitou na quarta-feira, dia 15, que o governo ative todos os leitos do Hospital Delfim Aziz e contrate leitos do Hospital Universitário Getúlio Vargas e Hospital Beneficente Português.
O magistrado determinou também a contratação de leitos hospitalares clínicos e de UTI existentes no Hospital Getúlio Vargas e sua disponibilidade mediante regulação, além da oferta de recursos humanos pelo Estado do Amazonas, se for necessário, assim como a contratação dos leitos hospitalares clínicos e de UTI existentes no Hospital Português e sua disponibilidade mediante regulação.
A ordem deve ser cumprida no prazo máximo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$100 mil ao dia.
Embora tenha sido anunciado que não haveria cobrança abusiva nos preços dos produtos na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus, o que se pode notar são os constantes aumentos em vários artigos, principalmente nos alimentícios, higiene e de limpeza.
Um cidadão que pediu para ter a identidade preservada diz que o reajuste de preços dos produtos regionais, dentre eles o da farinha, dos hortifruti granjeiros, dos comestíveis e outros, começaram a trazer reflexos no bolso do parintinense.
Ele questiona a intervenção daqueles que se comprometem a defender os direitos dos cidadãos consumidores.
O que está acontecendo é que o preço dos alimentos está um absurdo e ninguém se mexe para nada. Cadê os defensores do povo que se dizem defensores do povo? Que uma hora dessa some tudo para sua fazenda, tudo para suas casas, tudo se intoca, tudinho, e o povo fica a mercê. O povo está passando por uma situação complicada, difícil. Em vez de procurar e ajudar, não. Ainda estão mais cacetando o povo com esse preço abusivo aí. Isso não pode, meu amigo, acontecer. Cadê o PROCON? Só tem PROCON o nome ou cadê o pessoal do PROCON? A gente procura nesse momento, não tem. Quem se mexe pelo povo? Tudo intocado? Não pode ser, meu amigo, não pode ser. Cadê o pessoal que se dizem, agora nesse momento que o povo precisa, nós vamos defender o povo, nós vamos lutar pelo povo. Cadê então esse pessoal? Sumiram? Defensoria, esse pessoal todo aí. Ninguém se mexe, rapaz. E o povo nessa mercê aí de grandes empresários, querendo ganhar dinheiro à custa da situação que tá, não se pode acontecer, não.
Você falava que o ovo está chegando a R$1.
Tá quase R$1, tá 75 centavos. O que custa pra chegar a R$1? E não vai te custar muito, não. Então esse pessoal que se dizem defensores do povo tem que se mexer, tem que se mobilizar. Sair dos quatro cantos da parede e se mexer. Farinha tá quase 500 conto, me dizer R$300 uma saca, meu irmão. Não pode. Quer dizer que nós estamos passando por um momento difícil. Aí, em vez de procurar e nos ajudar nesse momento, aí piso mais ainda no povo. Não se pode acontecer isso, não, né?
Com alta dos preços, os consumidores cobram do poder público uma política melhor de abastecimento para não deixar a população sem alimentos no período de quarentena em prevenção ao Covid-19.
E a epidemia de Covid-19 fez o preço do leite e do feijão subir. O alerta do Ministério da Justiça, que está monitorando se os alimentos tradicionais da mesa do brasileiro estão mais caros.
O objetivo é investigar o aumento abusivo do preço. De acordo com denúncias, o aumento de preço do leite chegou a 30%. A investigação deve durar cerca de um mês e, se for comprovado o indício de má-fé das empresas, a multa poderá chegar a mais de R$9 milhões.
Vale lembrar que a pandemia provocou uma corrida aos supermercados, mas se o consumidor perceber que algum produto aumentou muito de preço em pouco tempo, deve fazer uma reclamação por meio dos órgãos de defesa do consumidor.
Um dos problemas enfrentados pelos moradores da zona rural é quanto aos de transporte para conduzir pacientes até a sede do município.
Ontem, o agricultor José de Souza Barbosa, de 52 anos, morador da comunidade São Paulo da Valéria, foi picado por uma cobra. E para conseguir chegar a Parintins, a família teve que alugar uma voadeira para poder chegar até o hospital e receber o atendimento necessário.
A gasolina, né, tá cara. Ele é o freteiro dele lá pra trazer a gente logo rápido, né? Porque não tinha outro jeito, né? Mas com sol quente, meu irmão. É o grande problema do interior, é isso, porque acontece um problema, um fato desse aí, é muita tristeza pra gente, porque o sofrimento é muito grande, não é só da gente, como de outras pessoas que acontece, que adoece, né? E realmente nós precisamos, assim, tão rápido chegar em Parintins quando acontece um uma substância aqui do com a gente, né?
O agricultor foi atendido no Hospital Padre Colombo e passa bem.
O tratamento no hospital é feito com soro antiveneno, o que pode ser polivalente no caso de não saber a espécie ou específico no caso de identificação da cobra.
Em pronunciamento em rede social nesta quinta-feira, a equipe da Secretaria de Saúde de Juruti falou sobre os 3 pacientes que confirmaram para a Covid-19 no município.
2 pacientes, um idoso de 87 anos e uma mulher de 59 anos, já receberam alta médica e estão em casa se recuperando. O terceiro paciente é um homem de 42 anos, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Santarém após complicações no seu quadro de saúde, que ocorreu logo no primeiro dia em que deu entrada no Hospital Municipal de Juruti, sendo entubado em encaminhado UTI no município de Santarém. Esse paciente também já recebeu alta e está se recuperando na enfermaria do Hospital Regional.
A montagem do Hospital de Campanha em Santarém, no oeste do Pará, está na reta final de conclusão no Espaço Pérola do Tapajós. O hospital, um dos 4 viabilizados pelo governo do Pará, vai dispor de 120 leitos distribuídos em uma área de 3.600 metros quadrados. Com as 4 unidades, serão mais de 720 leitos para atender a casos leves e moderados da Covid-19 em Belém, Santarém, Breves e Marabá, além de pacientes oriundos de outros municípios.
Em Santarém, a montagem foi iniciada no último dia 8 e a previsão de entrega da estrutura é no sábado, portanto amanhã, dia 18. De acordo com o secretário regional de governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto, a organização social, Instituto Pan-Americano de Gestão, já começou a preparação dos equipamentos.
O prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde no bairro de Santa Clara foi arrombado na madrugada desta quinta-feira, dia 16, por pessoas ainda não identificadas.
Os ladrões entraram pelo forro do imóvel, levando um televisor marca Panasonic de 32 polegadas, um rádio toca-CD e outros objetos de menor valor.
De acordo com o coordenador do Conselho Municipal de Saúde, José Augusto Ferreira, o prédio do colegiado não conta com vigilante, o que favoreceu a ação dos meliantes.
A sede do conselho foi assaltada, os camaradas entraram aí pelo telhado e levaram uma televisão, levaram rádio, deixaram tudo bagunçado aí dentro. E parece que eles pensam voltar, porque levaram o molho de chave todinho. Então, de forma que agora a gente estamos fazendo BO, para justamente a gente ficar se precavendo e naturalmente solicitar aí ao secretário, né, segurança. Aqui na sede do conselho já visto que temos muita coisa dentro do conselho, graças a Deus que outras salas estavam trancadas. Mas o interessante é que não fica ninguém no conselho e vieram pelo telhado. Fica uma interrogação, porque poderiam ter arrombado aqui as portas, né? Então a gente tá meio estranho, tá pensando, tá analisando e tem alguma coisa que não tá batendo aí com isso aí. Estamos fazendo a nossa parte e contamos aí com, claro que com a investigação da polícia, que a gente possa chegar um denominador comum.
Questionado sobre as ações do Conselho de Saúde, José Augusto explicou que o colegiado tem contribuído no combate ao coronavírus.
Nós estamos, inclusive os próprios conselheiros estão contribuindo com a secretaria, se colocando à disposição, participando aí do comitê, dando sugestões, né, de formas que inclusive esta semana nós vamos estar reunindo aí alguns conselheiros, né, fazer alguns encaminhamentos. Infelizmente a chuva não tem deixado a gente se reunir, até mesmo não podemos estar reunindo, aglomerando, mas a gente vai solicitar a presença de 3 ou 4 conselheiros. Estamos solicitando, né, o que está faltando é justamente foi a questão da chuva. E com certeza eu creio que entre hoje e amanhã a gente vai estar se reunindo para fazer alguns encaminhamentos que é necessário e a gente sempre está se colocando à disposição. Inclusive, o secretário nos ligou solicitando aqui esses alojamentos do conselho para a prestação da questão do CAPS, né, que está tendo uma grande demanda e provavelmente vai ser instalado aqui, ainda que provisório, é uma maneira do conselho estar contribuindo. Então, estamos esperando aí a formalização do pedido para que a gente possa colocar a sede do conselho à disposição aí da secretaria e assim eles estarem realizando algum atendimento, parece-me, na questão do CAPES e outras situações.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, foi publicado de chamada pública número 03/2020 para a contratação de empresas de radiodifusão de conteúdo para transmissão em canal aberto de TV, no sistema digital ou analógico, em 57 municípios do Amazonas.
O objetivo é levar o conteúdo do projeto Aula em Casa aos locais onde atualmente ele não chega por falta de sinal de TV e internet.
Com a ampliação do projeto, a Secretaria de Educação pretende alcançar os mais de 400 mil estudantes da rede pública estadual. Os conteúdos deverão ir ao ar às 3 vezes ao dia, sendo 2 horas e 40 minutos no turno matutino, 2h30 no período vespertino e outras 2 horas no turno noturno, totalizando 7 horas e 10 minutos da programação da TV ao Aula em Casa. O contrato terá validade de 90 dias.
Os interessados devem entregar a proposta com os documentos exigidos de 16 a 20 de abril, das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, localizado na rua Valdomiro Lustosa, 250, no bairro Japim 2, em Manaus.
A lista das 57 cidades a serem atendidas conforme o edital e demais informações podem ter acesso aí no site da Alvorada.
Os conteúdos estão disponíveis também no canal do programa no YouTube, no ambiente virtual de aprendizagem e no aplicativo Mano.
Com a alteração feita na coleta do lixo domiciliar, os primeiros questionamentos começam a surgir porque muitas pessoas estão acumulando lixo nas vias públicas nos dias que os carros coletores não fazem o recolhimento dos resíduos domésticos.
Um cidadão morador da rua Armando Prado ligou para a emissora solicitando dos demais moradores a compreensão em não depositar o lixo nos dias em que não há coleta.
O cidadão relatou que os sacos de lixo acabam sendo destruídos por urubus, cachorros e gatos espalhados, ou seja, que espalham lixo em via pública e no canteiro central, além de provocar um odor insuportável no local.
Há um pedido do morador que os garis também possam fazer o recolhimento total do lixo. Segundo o cidadão, em algumas das vezes eles deixam os sacos de lixo para trás, causando revolta e acúmulo dos resíduos.
A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus é sentida em diversos setores comerciais da cidade. Os estabelecimentos que não se enquadram nos serviços essenciais tiveram que fechar as portas. Eventos culturais e esportivos foram adiados. E neste cenário, uma parcela da população ficou sem possibilidade de obter a renda necessária para sustentar a casa.
Entretanto, há também as pessoas que decidiram arregaçar as mangas para reverter este quadro. Uma das saídas foi vender comida, almoço, janta e lanches com serviços de entrega a domicílio.
A universitária Ingrid Souza foi uma das pessoas que começou a trabalhar nesse ramo. Ela explica que a ideia surgiu exatamente para driblar as dificuldades provocadas pela pandemia.
Com a gente não foi muito diferente, né? Mas questão da necessidade mesmo, até porque o meu namorado trabalha com fotografia, com eventos, né? Então a gente sabe que foi proibido de fazer eventos e tudo mais. Eu sou acadêmica, a nossa aula parou e também como eu não estava trabalhando, não estava recebendo bolsa nenhuma da faculdade, aí a gente sentou, né? Uma coisa, algo pra gente fazer pra ganhar um dinheiro pra não ficar parado. No outro dia a gente já comprou as coisas e praticamente no mesmo dia a gente já começou a montar, começou a organizar cardápio, né? O que seria feito, o que a gente acharia que fosse valer a pena vender, né? Que fosse sair, que as pessoas fossem se interessar em comprar. A gente sabe que as coisas não tão fáceis, né? Cada centavo que entra é uma vitória pra gente, né?
A CEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, comunica que as visitas às unidades prisionais da capital e do interior continuam suspensas até 30 de abril. A medida atende ao decreto número 42.061, de 16 de março de 2020, do governo do estado do Amazonas, e a portaria interna número 029/2020.
As visitas às unidades prisionais estão suspensas desde o dia 14 de março de 2020. Em decorrência do protocolo de ações preventivas ao novo coronavírus instituído pelo Departamento de Penitenciária Nacional, o DEPEN, e do Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça.
A prorrogação visa evitar a circulação e a aglomeração de pessoas e impedir a propagação desta doença nos estabelecimentos penitenciários.
Para assegurar o direito de comunicação dos presos com os familiares, a CEAP vem realizando televisitas via ligação telefônica ou videochamada.
O contato com advogados também vem se dando por meio de semelhantes, graças à parceria com a Ordem dos Advogados do Amazonas, que doou computadores para a realização de videoconferências.
Estão havendo muitos questionamentos por parte dos parintinenses que não está sendo realizada uma efetiva por parte do governo em favor das pessoas em situação de rua, devido ao cenário de pandemia do novo coronavírus.
Todos os dias é observado moradores de rua, pedintes e alcoólatras circulando pelas ruas da cidade, principalmente na área bancária, comercial e bairros periféricos, pedindo dinheiro e comida.
O temor é que um deles possa contrair a Covid-19 depois de disseminar para outras pessoas. Os parintinenses solicitam que a prefeitura adote abrigamento, acompanhamento e atendimento dessas pessoas com o objetivo de evitar que agravam ainda mais o quadro de disseminação e mortes causadas pela doença na cidade.
As pessoas solicitam ainda que o poder público inclua a disponibilização de espaços públicos sem uso para funcionamento, como alojamentos temporários, com oferta de alimentação e higiene para toda a população em situação de rua, até que se encerre definitivamente o decreto do estado de emergência em Parintins.
A circulação dos moradores de rua, pedintes e alcoólatras pode resultar em situações graves, porque na maioria das vezes eles se concentram onde existe aglomeração de pessoas, como em filas de bancos, nos locais que comercializam refeições, sem a observância da distância mínima necessária a evitar o contágio.
Moradores do bairro Jacareacanga arregaçaram as mangas, fizeram uma vaquinha, compraram carradas de areia, para aterrar um trecho da rua Jacarandá, como forma de facilitar o tráfego das pessoas e de veículos, além de evitar o alagamento do local no período invernoso.
O problema já se arrasta por quase uma década sem que o poder público faça algo para minimizar a problemática, como destaca o morador Esteva Bartoli.
Uma década nós temos pedidos de melhorias para nossa rua e nunca fomos atendidos, nunca. Eu tenho todos os recebidos dos secretários e da secretaria, temos uma pilha de negados, nunca fomos atendidos, nunca colocaram uma pá de terra na nossa rua, que virou um lamaçal, virou uma sequência de buracos gigantescos, principalmente com a formação da ocupação e da nova conquista, né? Virou um fluxo enorme de motos e carros, etc. E aí que nós fizemos um abaixo-assinado, mais de 60 assinaturas, e abrimos um processo no Ministério Público. A promotora do Ministério Público falou para a Prefeitura que tem que ser feita a nossa rua, e a Prefeitura nada. Isso já aconteceu duas vezes, a Prefeitura nem responde. Enfim, começou a época das chuvas, a nossa rua ficou intransitável. Ninguém passa, ninguém vai, ninguém vem, ninguém volta. Triciclo com criança, com idoso, pessoa com moto, bicicleta. E resolvemos fazer uma vaquinha, vergonhosamente, uma vaquinha. Fica aqui meu relato de indignação por ter que juntar dinheiro com os vizinhos para a gente poder ir e vir. Ficamos todos muito entristecidos com essa situação. Pedimos o asfalto, nós não vamos desistir, porque daqui a pouco essa terra que a gente jogou vai piorar, vai abrir buracos e vem mais água. Não sei quanto vai durar esse aterro nosso, e nós vamos atrás. E políticos de Parintins, tomem vergonha na cara e atendam os seus cidadãos, olhem para suas periferias.
Na cidade, 12 horas e 32 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
E na apresentação de Fernando Cardoso, aliás, de Marcos Felipe
e Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM/FM e Rádio Online. A Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde.